11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Depois de muito tempo, o Botafogo teve um final de semana tranquilo, sem derrotas.
Claro, não jogou.
O que aconteceu, Pedro Pincer? Bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Anderson.
Poxa, o Anderson estragou a minha piada aqui.
Ah, não. Bom dia a quem nos acompanha aqui no Conexão Senado. Ganharam pela gente, né? A gente não jogou, mas que há controvérsia se a gente, né? O Botafogo conseguiu aí grandes resultados na rodada do final de semana. Falta fazer a parte dele. Vamos ver o que acontece. Bom dia para todo mundo.
Ô Anderson, aqui o Pedro, o Aldo Renato, sim, companheiro aqui da Rádio Senado, já manda mensagem aqui, ó. Bom dia, Adriano Mendanha. Pedro, passando para deixar um abraço ao Vinegro para vocês. Hoje tem fogão, vamos ganhar. E aí, Pedro Pincer, hoje é dia do fogão espantar a má fase e voltar a ganhar no Brasileirão?
Tem uma expressão que o pessoal fala, né, que é parir uma bigorna. O Botafogo tem que parir uma bigorna hoje e conseguir a vitória, porque a rodada realmente foi bastante favorável a nós, né, com o empate do Grêmio com os reservas do Fortaleza, especialmente com a derrota do Palmeiras, né, com o Bragantino, que a gente já esperava que de repente fosse ser um jogo difícil, mas acabou sendo melhor ainda porque o Palmeiras perdeu. Quer dizer, agora o Botafogo tem que pegar o Goiás em casa, no tapetinho, com o estádio lotado, todos os ingressos foram vendidos, e fazer a parte dele e voltar a abrir uma diferença considerável em relação aos postulantes ao título aí, que são especialmente Grêmio, agora Bragantino, Palmeiras e Flamengo. É isso.
Adriano, você lembra de uma expressão que existia que falava assim: só faltou combinar com os russos?
Isso.
Né? Goiás está na lanterna, está no Z4, né? Ali pertinho do Vasco. Para o Goiás é importante essa vitória, porque assim ele se afasta da zona de rebaixamento. Ó, pode até ser que o Botafogo ganhe, porque o Botafogo tem muito time, sim, nesse campeonato. Mas Murphy vai entrar em ação, pode garantir.
O Goiás ganhando algum ponto hoje, ou ganhando do Botafogo, ou até empatando, ele bota o Vasco de novo na zona de rebaixamento.
Então hoje, no jogo contra o Goiás, o Botafogo vai receber aí a solidariedade e o apoio da torcida do Vasco da Gama.
Todo mundo. Não é só do Vasco da Gama, não. Vai ter uns 6 ou 7 aí torcendo pelo Goiás. Vai ser uma torcida coletiva aí contra o Botafogo hoje.
É isso, então vamos aí daqui a pouquinho falar mais de Campeonato Brasileiro, porque agora nós vamos falar aqui de um projeto que está em discussão no Senado, né? Que está praticamente aí pronto para ser enviado para sanção do presidente Lula. É o município de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, vai receber o título de Capital Nacional do Mergulho.
É o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Educação e Cultura e que segue para a sanção presidencial. A reportagem é da Yara Farias Borges.
Aprovado pela Comissão de Educação e Cultura, o projeto de lei concede ao município de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, o título de Capital Nacional do Mergulho. Localizado a 165 quilômetros da capital fluminense, a cidade é especializada em oferecer atividades certificadas e seguras. Milhares de turistas visitam a localidade para conhecer as peculiaridades do fundo do mar, como os escombros de barcos naufragados. As águas transparentes de Arraial do Cabo são propícias para a prática do mergulho em qualquer época do ano, como explicou o relator, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro.
Neste ambiente são oferecidos aos turistas mais de 200 pontos de mergulho e dezenas de naufrágios catalogados e uma ótima visibilidade dada a transparência do mar, possibilitando boas condições para esta prática em qualquer época do ano.
Além da infraestrutura de turismo e de esporte, a cultura do mergulho também movimenta a gastronomia e a programação artística aos visitantes de Arraial do Cabo e das cidades da região dos lagos. De autoria do deputado Gutenberg Reis, do MDB do Rio de Janeiro, o projeto segue para a sanção presidencial.
Muito obrigado aí a Yara Farias Borges, falando do projeto de lei 2529/2019. Ô Pedro Pinço, você já praticou mergulho alguma vez, ô Pedro Pinço?
Não, não é a minha, não.
Não é a sua praia?
Não. Muito bem, não é a minha praia. Mas, assim, Arraial do Cabo é um lugar belíssimo, um lugar muito bonito. E como diz a reportagem da Yara, né, essa certificação é importante até para você incrementar realmente um lugar que já tem uma vocação turística, como é Arraial do Cabo. Você certificando isso e tendo o título oficial aí de capital nacional, você aumenta a quantidade de gente que pode se interessar na prática e melhorar toda a roda econômica da cidade, que realmente é calcada no turismo mesmo. Então é um título importante, embora a gente sempre fale aqui, né, aí vocês no Conexão, que essa coisa da capital nacional de alguma coisa sempre desperta uma polêmica com 4 ou 5 municípios, como é a história da farinha. Que a melhor farinha é daqui do Maranhão, do Piauí, e a capital nacional do mergulho deve ter várias outras cidades que reivindicam esse título. Mas, de qualquer forma, eu acho importante para Arraial do Cabo, que tem o turismo realmente como principal fonte de renda.
E, Mendanha, você falando aqui da capital nacional do mergulho, você acha que depois da derrota ontem para o Bragantino, o Palmeiras vai mergulhar numa crise?
Ou afundar?
Olha, o jogo de ontem é até entendível, né? Como o Carlos Nascimento falou, o Palmeiras não jogou bem, né? Botou só o time em reserva. Eu entendo, né? Porque a Libertadores é a prioridade. A Libertadores está chegando ali daqui a pouco. Mas tinha 1-0, podia ter dominado melhor o jogo, né? Eu não vi o jogo todo, não, mas podia ter dominado melhor. Mas eu não acredito em crise, não. Em crise ali vai estar mesmo se alguém perder para o Goiás.
Vamos sair e aguardar na rodada de hoje, né, Pedro Pinto?
Crise com 7 pontos na frente? Legal. Agora é o seguinte, vamos falar do Palmeiras aqui. O Palmeiras primeiro botou um time que é praticamente o reserva mesmo, né? E fez o gol com o Endrick, e depois disso botou 2 bolas na trave. Poderia ter
ampliado
e o jogo teria sido outro. Não foi o que aconteceu. E o Pedro Caixinha, né, que é o técnico do Bragantino, é um treinador que marca com as linhas muito altas. Então, se o time dele recupera a bola ali na intermediária adversária, fica muito próximo do gol. Foi o que aconteceu várias vezes. E o Bragantino acabou conseguindo a virada, mas realmente, assim, não tem por que colocar em crise no Palmeiras. O Palmeiras tem um jogo importantíssimo contra o Boca agora na quinta-feira, e o foco tem que ser esse mesmo. Não tem crise no Palmeiras, não.
É isso, então estamos aqui falando aqui do Campeonato Brasileiro. Bem rapidinho, gente, aqui antes de passarmos para a próxima pauta, né, que é a Série C, ainda falando da Série A, eu queria destacar aqui a vitória do Santos, 4-1, em cima do Vasco. Então, jogo aí de 6 pontos. Esse é jogo de 6 pontos. Duas equipes aí que brigam para não cair nesse ano. E aí, Pedro Pinto, você acha que o Ramon Dias estava vindo aí de uma sequência boa de 3 vitórias com o Vasco e o Santos, não quis saber, atropelou o Vascão?
Eu usei essa expressão de jogo dos 6 pontos aqui na segunda-feira. E o Santos conseguiu se impor, eu acho, muito porque voltou a torcida do Santos, que fazia uma diferença ali no Caldeirão da Vila, e conseguiu fazer o 4-1, quer dizer, e o Marcelo Fernandes, que estava como técnico interino, acabou sendo efetivado. Parece que os jogadores do Santos estão fechados com ele, gostam muito dele. E agora, nesse momento, nem o Santos, nem o Vasco estão na zona de rebaixamento, né? Então vamos ver o que acontece aí com esses dois. Mas parece que ainda faltam aí 13 rodadas e eles ainda vão ficar brigando aí para essa vaga que ninguém quer até o final da competição.
É isso.
Um grande jogo do Santos.
Então vamos aí aguardar aí a continuação do Campeonato Brasileiro da Série A. Agora vamos passar da Série A para a Série C, gente. Porque o Mendanha, atenção você que está em Belém aí, torce para o Paysandu. O Mendanha está querendo colocar aqui para mim que a culpa é minha, que eu falei que o Paysandu não estava matematicamente classificado para a Série B. E é verdade, porque o que aconteceu no final de semana agora, né, Mendanha? Confirma essa minha... Não era que eu estava torcendo contra o Paysandu, é porque os números são frios e mostram que o Paysandu não estava garantido e, de fato, depois dessa rodada, agora é que não está mesmo.
Pé frio.
Não. O que aconteceu no final de semana? O Paysandu, a festa estava toda programada no Mangueirão. No final de semana, o Paysandu, jogando em casa contra o Amazonas, perdeu de 2-1. O Volta Redonda ganhou do Botafogo da Paraíba. Resultado, né, Pedro Pince? Agora o Paysandu vai ter que garantir o acesso para a Série B num jogo fora de casa contra o Volta Redonda, que vai partir para cima.
Vai partir para cima, ainda tem resultado. Apareceu o possante Sassá, né, no caminho do Paysandu. Sassá com 16 gols na Série C. Jogador formado no Botafogo e sempre fez gol, mas com a cabecinha um pouco complicada. Mas aí na Série C, no Amazonas, ele está fazendo uma boa competição. E começa a complicar a classificação do Papão da Curuzu, mas eu ainda acho que o Paysandu vai acabar por se classificar. Mas realmente perdeu duas oportunidades aí nas últimas duas rodadas.
Mas tem só um detalhe, né? O Amazonas joga em casa contra o Lanterna do grupo, que vem de 4 derrotas. Então, Amazonas e Botafogo da Paraíba jogam na Arena da Amazônia, né, no mesmo horário que o Paysandu vai jogar no Raulino de Oliveira, às 6 da tarde, e com essa vantagem. Joga em casa e contra o Lanterna do grupo.
Pois é, tá vendo? Complicou a classificação, né?
Uhum.
Mas vamos torcer.
Então, eu creio assim, que o Amazonas, gente, um abraço para você que está em Manaus, o Amazonas está na situação mais, digamos assim, cômoda dos três que disputam essa vaga, essas duas vagas, porque joga em casa contra um time já eliminado. O Volta Redonda joga contra o Paysandu, lembrando que se o Paysandu perde por 1-0, por um gol de diferença, classifica o Paysandu. Agora, se o Volta Redonda ganha por 2 gols de diferença, os dois times vão ficar empatados aí nos critérios, inclusive, de gols contra e a favor. E aí, vamos ver o que vai acontecer, né, Pedro?
Isso, exatamente. E acabou assim se tornando uma questão que ninguém esperava, justamente porque a classificação do Paysandu já estava bastante encaminhada. Mas é o futebol e a gente vai esperar o que vai acontecer na última rodada aí, com Volta Redonda, com o Paysandu, com o Botafogo da Paraíba, né, e o Amazonas aí. Realmente tomou uma proporção que a gente não esperava há 2 rodadas atrás, né?
Pois é, então vamos ver. E como já a Elange, que é ouvinte da Rádio Senado em Belém, já cantou a bola aqui, a classificação do Paysandu vai ser aí no mesmo final de semana do Ciro de Nazaré, lá em Belém. E, gente, o Paysandu vai aí, o pessoal do Paysandu tá torcendo o Paysandu. Agora tem o pessoal do Remo também, que tá torcendo contra. Então vamos aguardar aí o que vai acontecer. Contra.
Vai dar pororoca.
Ok, gente. Falamos aqui da Série C. A nossa pauta aqui está um pouquinho extensa hoje, né? Vamos falar aqui bem rapidinho dos jogos da volta da Libertadores, porque quarta-feira, Internacional e Fluminense jogam em Porto Alegre. E na quinta-feira, Palmeiras e Boca Juniors em São Paulo. Nos dois primeiros jogos, empate. Na sua opinião, Pedro, quem é favorito aí para ficar com as duas vagas para a final?
Eu falei isso aqui na semana passada. A minha final é Fluminense e Palmeiras.
Oh, muito bem, muito obrigado aí pela parte que me toca. Então, você acha que o Flusão reverte aí o empate que fez em casa?
Acho, ele mostrou muita força no jogo contra o Internacional no Maracanã, mesmo assim, foi uma circunstância muito adversa, né?
Sim.
De ter perdido o Samuel Xavier logo no final do primeiro tempo, ter tomado gol e depois ter tomado um segundo, 2-1 dentro de casa com um homem a menos, e mesmo assim o Germancano mais uma vez mostra a sua competência e empata o jogo. Então eu acho que o Fluminense vem com força para, embora seja no Beira-Rio, a chance de ir à final do Fluminense é bastante considerável. Acho que, e o Palmeiras, da mesma forma, conseguiu um bom resultado num jogo que não foi o melhor de parte a parte contra o Boca Juniors em La Bombonera, mas eu acho que no Allianz Parque vai se impor, e a final no Maracanã vai ser Fluminense-Palmeiras, na minha opinião.
E o Boca Juniors coloca aí uma pimentinha, né, para botar o jogo mais quente na quinta-feira, falando do gramado do Allianz Parque, Mendanha, que é um gramado sintético. E aí o Boca fala aí desse gramado, que não é gramado, que é jogo, gramado sintético e tal. Colocou aí um temperinho a mais nesse jogo, hein, Mendanha? Tô achando que os argentinos estão jogando aí com uma guerra de nervo.
Não, já levantou a desculpa para depois.
Tá bom, então.
Né? Eu concordo com o Pedro Pincer também. Se a gente for olhar a questão técnica, deve dar Palmeiras e Fluminense mesmo. Né? Palmeiras não jogou bem né, com, lá na Lambomboneira, mas conseguiu sair de lá com um empate no 0-0. E jogando no Allianz, né, tem a possibilidade de vencer o Boca Juniors. É só jogar o futebol que sabe jogar. E já no outro jogo, o Fluminense tem mais time que o Internacional, que me perdoem os gaúchos, mas é verdade.
Tá aí, então vamos aí acompanhar no meio de semana os jogos da volta da Libertadores. Agora vamos falar de pré-olímpico de vôlei masculino, que acontece no Rio de Janeiro, um dos grupos do pré-olímpico, né? O Brasil está aí disputando uma das vagas para os Jogos de Paris no ano que vem. O Brasil jogou duas vezes nesse pré-olímpico, Pedro Pincer, contra Catar e República Tcheca, duas vitórias, sendo que a última complicada.
Sim, o vôlei brasileiro tá numa fase de transição e complicada, né, depois de ter perdido o sul-americano para a Argentina. E aí você pensa assim, puxa, jogamos contra Catar e República Tcheca. Em outros tempos, esses jogos seriam praticamente protocolares, né? E embora você tenha ganho do Qatar de 3-0, o último set foi um pega pra capar que não era pra ter sido. Entendeu? Foi um jogo difícil no terceiro set, e o jogo contra a República Tcheca, Deus sabe como que o Brasil ganhou, porque no último tie-break ali tava 13-9, então tava tudo desenhado pro Brasil perder dentro de casa. O que fez a diferença foi um jogador chamado Darlan.
Sim.
Né, que entrou no decorrer da partida, incendiou a torcida e acabou o Brasil conseguindo a classificação. Mas tecnicamente não foram duas boas atuações. O Brasil mostra um comprometimento na parte do passe, que sempre foi uma situação em que o Brasil teve grandes passadores. E dessa vez está comprometendo aí. Eu espero que ao longo da competição isso seja ajustado para que a vaga olímpica, pelo pré-olímpico, não corra risco dentro de casa, Adriano.
É, vamos ver aí. E Mendanha, agora o Bernardinho vai assumindo aí a coordenação técnica, né? Para dar uma força aí para o Renan, que não está, o Renan Dalzotto, que não está tendo bons resultados ultimamente com a seleção.
É, vamos aguardar aí, vamos esperar, né? Quem sabe os dois juntos a gente consiga encontrar caminhos, né, nessa fase.
É isso. E fechando aqui a nossa pauta do 11 Minutos, ainda saindo aqui do futebol, né, porque tem ouvinte com razão que fala, vocês só falam de futebol e tal. Não, a gente também fala de outros esportes. Nós tivemos aí uma volta triunfal de uma ginasta, a americana Simone Biles, que ela passou aí 2 anos, né, numa, digamos assim, numa licença sabática para botar a cabeça em ordem, né, porque a pressão é muito grande num esporte de alto rendimento. Fico pensando também entre as ginastas, como geralmente são meninas, né, são muito jovens e já se colocam para elas uma pressão muito forte. E a Simone Biles, ou Pedro Pincer, voltou e voltou com tudo, com um salto espetacular na ginástica, que agora recebeu o nome dela aí numa competição internacional, no Mundial da Antuérpia, na Bélgica. Um salto assim dificílimo, e ela voltou com tudo.
Ah, uma grande atleta, né? O que aconteceu com ela lá na Olimpíada, dela, da questão da saúde mental que você comentou, isso pode acontecer com qualquer atleta. E que bom que ela voltou em alto nível, porque a gente que gosta de esporte quer ver a Simone Biles aí evoluindo e mostrando a sua competência durante muitos anos ainda. Então, que bom que ela voltou. E vai ser um duelo bastante interessante nesse Mundial aí, a Simone com a Rebeca, né, que pela primeira vez vão duelar em uma competição internacional aí com chance de medalha para as duas. Vai ser bem bacana. E falando em ginástica, o Brasil na ginástica masculina acabou ficando por fora da Olimpíada por equipes por um 0,165 de pontuação, acabou não conseguindo a classificação, mas conseguiu 2 vagas individuais. Então, só para fechar essa informação aí da ginástica.
Pedro Pincer, muito obrigado aqui pela participação no 11 Minutos, e eu vou falar para você, hoje eu vou torcer para o Botafogo. Pronto,
tá,
falei.
Tá bom, eu vou pensar em você. Tá bom? Obrigado, Adriano. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Anderson, um abraço para você e uma boa semana para todo mundo que está nos escutando.
Um abraço, Pedro.
Obrigado. Tchau, tchau.